Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro registrar a presença de 100% da bancada do Estado do Ceará no plenário, em plena véspera de feriado junino no Brasil, porque fica parecendo que é uma festa puramente nordestina, mas essa é uma festa popular do povo brasileiro, a quem devemos sempre nos juntar na boa hora. Quero registrar também a decisão sob o comando do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Eunício Oliveira, da anistia aos bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, em decisão terminativa que já deve estar sendo remetida à Câmara dos Deputados. Louvo essa decisão para, em seguida, fazer um outro registro, também anistia da Comissão Nacional de Anistia, que anistiou o senhor Fernando Antunes Coimbra, perseguido político no período da ditadura militar, vem a ser o primeiro jogador de futebol a ser anistiado no Brasil. Infelizmente, ainda o único, porque muitos foram perseguidos. Nando foi homenageado no estado do Ceará, onde jogou pelo Ceará Esporte Clube. Então, Nando recebe essa anistia e eu juntei exatamente os dois, embora as razões sejam bem distintas uma da outra. Faço, senhor presidente, mais um registro, que há pouco estivemos, eu, senador Pimentel, o coordenador da bancada, Arnon Bezerra, mais os deputados Guimarães e Ariosto Holanda, acompanhando o governador do Estado em visita à senhora ministra Idelis Salvatti, onde discutimos os temas que são do mais alto interesse do Estado do Ceará. As obras do Estado do Ceará, elas estão todas caminhando de forma ajustada, são grandes empreendimentos. Um pouquinho antes estivemos reunidos com o governador, com a presença também do senador Eunício Oliveira. Portanto, a bancada está unificada em torno dessas questões centrais. São grandes investimentos que o governo federal tem no Estado do Ceará, e nos cabe, juntamente com o governador, zelar por estes empreendimentos. Eu cito alguns dos maiores. A maior obra de macrodrenagem do Brasil está sendo realizada em Fortaleza e na região metropolitana, dragando e deixando em condições adequadas os rios Maranguapinho, o rio Ceará e, em seguida, o rio Cocó, que cortam também a cidade de Fortaleza. O canal da integração, que é a garantia de água para Fortaleza, região metropolitana, o PECEM, e por quantos municípios passa o canal. É uma obra do governo do Estado do Ceará, que está dentro do plano de aceleração do crescimento do governo federal, podemos dizer assim, quase que toda, não toda porque tem uma contrapartida também razoável do Estado, mas uma obra com grandes recursos do governo federal. A obra da transposição de bacias, também uma obra do governo federal, que beneficia muito o Estado do Ceará, duas obras que uma está sendo concluída, que é o açude Figueiredo, que falta apenas fechar a barragem, e o açude de Fronteiras, que está às vésperas da sua licitação. São todas obras dentro do PAC, além de outras muitas que nós temos acompanhado, mas essas são obras centrais, além da refinaria, que falta pouca coisa, 130 famílias, Pimentel, para serem retiradas do terreno, que já está resolvido, vai ser doada à Petrobras, e a Petrobras o receberá assim que as famílias forem dali também retiradas e já há acordo com todas as 130 famílias. Então, o nosso debate com a ministra Idelis Salvatti foi nesse sentido, preservar os interesses do Estado do Ceará. Senhor presidente, em seguida, eu quero traçar uns breves comentários sobre a nossa política econômica, examinando essa armadilha a que estamos presos há muitas décadas, e as dificuldades do nosso país em deixar para trás esta herança nefasta dos tempos passados, mais precisamente das chamadas décadas perdidas, quando o FMI monitorava a nossa economia. A orientação sempre, pelo menos explícita, nos resultados do Fundo Monetário Internacional foi a taxa de juros como o maior instrumento de política econômica do país. Nós tivemos taxas astronômicas. Lembro, senador Pimentel, que há pouco, ou ontem, Vossa Excelência discursava sobre esse assunto, dizia, nós tivemos taxas astronômicas, mas continuamos ainda sendo uma das maiores, a primeira taxa de juros do mundo, em sentido de que é a mais elevada do mundo em termos reais. Então, ainda é uma assombração que vem de trás e continua presente na nossa vida cotidiana, meu caro senador Pimentel.
Senador Inácio Arruda, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer de que a agricultura brasileira, na década de 80, principalmente, e a parte da década de 90, foi basicamente dizimada, principalmente a agricultura familiar. E nesse processo, nós tivemos um êxito rural crescente, inchando as cidades e criando graves problemas sociais. E Vossa Excelência, que foi relator do Estatuto das Cidades, conhece muito bem essa problemática. Agora, com a política da agricultura familiar, com o PRONAF, em que nós aumentamos a oferta do crédito, saímos de 1,4 bilhão de reais ano em 2002 e agora em 2010, 2011, nesta safra, elevamos para 16 bilhões de reais. Isso permitiu agregar valor, permitiu aumentar a produção e 70% da produção do milho e bem próximo da produção daquilo que vem para a nossa mesa está vindo da agricultura familiar. E nesse processo não deixamos de cuidar também do agronegócio. E é por isso que o Brasil se prepara para ser o maior produtor de grãos, porque nós estamos conjugando uma nova política que envolve crédito, comercialização. Estamos melhorando a infraestrutura e quando Vossa Excelência fala da rede ferroviária, é uma demonstração clara desse processo, melhorando os portos, para que no dia de amanhã a nossa economia seja cada vez mais sólida e possamos trazer a taxa de juros para patamares civilizados. Porque não se justifica um país que tem hoje um risco menor do que os Estados Unidos. E a nossa taxa de juros real está na casa de 6,5%, enquanto naquele país é inferior a 1%. O segundo país de maior taxa de juros nominais, que é a Turquia, está a 1/3 da taxa de juros do Brasil. Por isso, esse item já melhorou muito, mas ainda temos muito por fazer.
Agradeço o ilustre a parte de Vossa Excelência, que corrobora com a realidade da política econômica. Quer dizer, eu imagino isso, que é uma espécie de assombração. A assombração que justifica, vamos considerar que seja isso, é a ideia de que há uma memória inflacionária no Brasil, que teima, que não deixa a gente avançar, que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente manter um projeto de desenvolvimento de forma permanente na trajetória do nosso país. E essa ideia levou também o início do governo da presidenta Dilma, foi tumultuado por essa ideia. Cuidado, olha a inflação, lá vem ela, é a inflação de novo, é a memória inflacionária, vamos conter tudo, vamos desaquecer, vamos isso, vamos aquilo, para poder justificar a retomada da elevação das taxas de juros. Vai mais ou menos se comprovando de que é possível o país crescer, é possível o país se desenvolver, é possível ter taxas inflacionárias baixas e, ao mesmo tempo, se desenvolver. E, ao mesmo tempo, manter um ritmo de desenvolvimento adequado com os interesses maiores do nosso país. Nós temos ainda gargalos enormes na infraestrutura. Discutimos com o ministro Guido Mantega e a presidente Dilma, num bom debate com os líderes da base do governo, no conselho político da presidenta, essa ideia de conter a inflação e conseguir se desenvolver. E, ao mesmo tempo, começar a perseguir o objetivo de reduzir essas escandalosas taxas de juros. E algo que me preocupa, o endividamento do setor privado, a dívida externa do setor privado, que vai perigosamente se aproximando das nossas reservas, podendo até ultrapassar as nossas reservas. Não é uma dívida pública, mas é uma dívida chancelada pelo poder público, porque somos, em última instância, quem temos que honrar essa dívida. E essa dívida vai se aproximando, vai chegando perto das nossas reservas e talvez até ultrapasse as nossas reservas. Se continuar essa ideia de que você pode pegar dinheiro emprestado lá fora, a juros muito baixos, e trazer esse dinheiro aqui para dentro e comprar títulos do Tesouro, remunerados a taxas muitíssimas vezes maiores do que as taxas que são cobradas lá fora. Não é dinheiro de empréstimo que está chegando apenas para investimento. Tem muito dinheiro chegando para investimento e muita dívida do setor privado feita para investir, para comprar equipamentos, para renovar o parque industrial brasileiro, mas tem muita dívida especulativa. Dinheiro pega lá fora, traz aqui para dentro e aqui remunera taxas escandalosas que são praticadas ainda no Brasil. É uma preocupação. Por quê? Porque nós estamos pensando no desenvolvimento. Eu ouço quase que diariamente, ou na Comissão de Educação, ou aqui neste plenário, a justa bandeira erguida, levantada e fraudada pelo senador Cristóvão Buarque sobre educação. Estamos discutindo o Plano Nacional de Educação. Como é que nós vamos garantir investimentos para manter a educação no ritmo que o país precisa para se desenvolver, se nós continuarmos pagando juros dessa ordem? E esses juros não são pagos para todo mundo. Tem uma boa meia dúzia que se aproveita desse sistema de remuneração que o governo pratica a partir da sua taxa Selic. Então, é preciso aqui também, é como se nós tivéssemos uma grande frente para somar forças de brasileiros no Congresso Nacional, que reúna os governadores de estados, todos, indistintamente, para um bom debate com o governo e também com o setor privado brasileiro para enfrentarmos este problema objetivo. Quer dizer, essas taxas ainda são inibidoras, elas ainda dificultam como ter um grande programa de infraestrutura. Aí, quando a gente olha para os portos, o que vem de debate é como é que a gente privatiza os portos. Quando olha para os aeroportos, como é que a gente privatiza os aeroportos. Agora mesmo, vi uma notícia em um jornal de São Paulo dizendo que vamos construir os navios para a Petrobras e vamos entregar para o setor privado gerenciar, porque é um negócio para o setor privado. Então, ora, quer dizer, esses privatistas... Claro, muitos setores são privados e devem ser privados e devem continuar privados. Agora, tem determinados setores que é você, é o Estado brasileiro, para dar garantias de que ele vai continuar funcionando adequadamente. Via de regra, no mundo, portos, aeroportos, infraestrutura básica do desenvolvimento, é Estado, no mundo capitalista, não é setor privado. Então, aqui eu vejo sempre os privatistas, que força eles têm no Brasil, rapaz. Que força gigantesca. E vendo a história do Brasil, pode olhar lá de trás, desde a chegada da família real até hoje, que batalha, que cabo de guerra se trava com esses setores, no sentido de assambarcar todas as atividades econômicas, todas, em prejuízo, muitas vezes, do desenvolvimento. O resultado final, muitas vezes, é a paralisia do Estado. É o Estado ficar sem capacidade de se desenvolver. Por isso que a gente ainda vive essa tragédia na área da educação, de qualidade comparativa. Claro, está todo mundo na sala de aula, no ensino básico, no antigo primário, na educação do ensino fundamental. Tem sala de aula para todos. Mas nós temos feito agora mesmo, discutimos isso intensamente lá no Ceará, com o governador do estado do Ceará, que veio até aqui dar uma palestra na Câmara Federal, discutindo o PNE, o problema da qualidade da educação. O problema do piso salarial dos professores virou uma tragédia, meu caro senador Cristóvão. Virou uma tragédia. Questionada. Por quê? Porque os repasses de recursos da União são insuficientes. Os fundos que garantem você melhorar a vida dos professores são insuficientes. Como é que pode ter qualidade se desde o primeiro dia de aula, em Fortaleza, nós estamos em greve dos professores? Puxa vida. Aquelas mães, aqueles pais, Os seus filhos, como vão ficar? Esse resultado é negativo para a família fortalezense e para a família cearense. Está em discussão no Estado. Em vários estados nós estamos tendo greve. É um prejuízo sem tamanho para a vida dessas crianças. Então eu vejo que a política ainda de juros praticada pelo Brasil, essa ideia de que a macroeconomia tem que ser resolvida a partir dos juros, essa assombrosa ideia da inflação permanente na nossa cabeça, ela trava esse potencial extraordinário do Brasil. Feito aqui há pouco tempo num relato especialíssimo do Pimentel, ontem ele fez isso aqui, mostrando o potencial onde nós temos. Onde você faz uma correção, explode a capacidade de desenvolvimento do Brasil. Não tem nenhum setor que a gente não tenha potencial extraordinário para o desenvolvimento. Olho para as cidades brasileiras, vejo o potencial, mesmo na tragédia ainda abissal, social das cidades, no fosso que existe nas grandes periferias urbanas de Fortaleza e das cidades maiores do Brasil, as grandes regiões metropolitanas, que é um assunto ainda a ser tratado adequadamente, veja que ao mesmo tempo nós temos a tragédia social e ao lado dela o potencial, a capacidade de poder fazer um grande projeto que resolva o problema social e dê qualidade de vida nas cidades brasileiras. É preciso mexer nesses mecanismos. Eu não vejo como mexer também se nós não juntarmos muitas forças, muita força, porque as ingerências aqui são grandes, as pressões são enormes sobre a economia brasileira. Então, eu acho que aqui também nós temos que estabelecer uma regra de grande, grande unidade de todos os setores, governo, Congresso Nacional, eu digo Congresso porque não quero fazer diferenciação entre base do governo e oposição, porque não se trata disso, se trata de desenvolver o Brasil. E, ao mesmo tempo, conquistar parcelas significativas do setor privado e da inteligência, das universidades brasileiras, pagas, uma boa parte delas, com dinheiro público e que deve se juntar nesse caminho de enfrentarmos essa ideia de que nós só temos uma saída para fazer política econômica. Talvez nos juntarmos a figuras como Luciano Coutinho, Guido Mantega, que tem dito dentro do governo que existe outro caminho, que é possível outro caminho e que vai dar certo se a gente puxar por outro caminho. Eu acho que essa caminhada nós temos que estar unidos, juntar muita energia para o sucesso maior do Brasil. E digo, se o Brasil crescer mais 1% acima do previsto, nós ajudamos toda a América do Sul, toda. A América do Sul pode crescer até mais do que o Brasil se nós lutarmos mais 1% de crescimento sobre a previsão que nós temos. E nós só faremos isso se tivermos grande unidade nacional para realizar um projeto dessa envergadura, meu caro presidente, que agradeço o tempo que me destinou para poder registrar esses fatos que assistimos do dia de hoje para ontem, de ontem para hoje, e também traçar umas ideias sobre esse debate da economia brasileira que tem tanto potencial para isso. Muito obrigado.